nos sossegássemos para começar então esta sessão. Muito obrigada.
Senhora Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados, distintos oradores e participantes, saudações pessoais e em nome da APDSI que represento. Agradeço a oportunidade de podermos estar de novo na Casa da Democracia e de sermos parceiros da CNPD neste evento, cujo interesse foi realçado na rapidez com que esgotaram as inscrições. Muitos mais ainda não conseguiram obter lugar, dadas as limitações naturais deste espaço. Sobre o tema da sessão, outros falarão com sabedoria e dom que não possuo, pelo que aproveito estas palavras de abertura para dar nota do que temos realizado na APDSI. Completámos 15 anos de atividade e, em boa hora, o professor Dias Coelho congregou um grupo distinguido pela boa vontade e pelo empenhamento, criando esta associação vocacionada para o desenvolvimento da sociedade de informação e do conhecimento de que todos os portugueses beneficiem. Em primeiro lugar, nas nossas causas, o combate à infoexclusão, sobretudo nas populações mais vulneráveis, com garantia das condições de acessibilidade económica, técnica e geográfica a todos os cidadãos. Defendemos também uma forte aposta em todos os níveis de ensino do desenvolvimento de competências TIC. A APDSI é uma associação sui generis, não tendo atualmente correspondência imediata com congéneres internacionais. Não se limita a um grupo de reflexão de cidadãos, nem tampouco é uma associação empresarial, tendo no seu seio associados individuais e coletivos, tanto privados como públicos. Acreditamos que a sociedade de informação pode ser um vetor fundamental no desenvolvimento económico do país, quer na melhoria da produtividade, quer na simplificação das transações comerciais e na economia do acesso. A sociedade de informação deve incluir também paradigmas de boa governação, da transparência, da participação cívica e da modernização de processos. Ainda recentemente, a APDSI esteve aqui presente para dar o seu contributo ao Grupo de Trabalho para o Parlamento Digital, o que muito nos honrou. O apoio que temos dado a jovens portugueses talentosos, quer na organização das Olimpíadas Nacionais de Informática, quer assegurando a nossa participação internacional, saudou-se este ano na obtenção de uma medalha de bronze que a todos nos deve orgulhar. Foi também para nós um grande reconhecimento e estímulo ter a CPLP escolhido como glossário oficial para a Sociedade de Informação, aquele que foi produzido pelo nosso grupo de trabalho específico. A Sociedade de Informação pode ser também um espaço de afirmação da língua portuguesa. Concluo aproximando-me do tema de hoje, segurança e privacidade. Num tempo em que agentes económicos exprimiam reticências a que esta problemática fosse discutida publicamente, a APDSI criou o Grupo de Segurança na Sociedade de Informação, que levou a cabo vários estudos e conferências, e é através deste grupo que está aqui hoje presente. Hoje, também são esses mesmos agentes que querem demonstrar aos seus parceiros e clientes que levam estas preocupações muito a sério e constituem parte dos seus valores. Sem falsas modestas, entendemos que demos algum contributo para esta evolução positiva. A conferência de hoje, o interesse que provoca, são esse reconhecimento. Fica aqui mais uma vez o nosso agradecimento a todos quantos ajudaram à sua realização. Muito obrigado.
Senhor Presidente da Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade de Informação, minhas senhoras e meus senhores, antes de mais, permitam-me que vos saúde e vos comunique que o Sr. Presidente da Assembleia da República, por razões de agenda, não vai poder estar presente na abertura desta sessão, como estava inicialmente previsto. De todo modo, queria sublinhar a relevância de nos encontrarmos nesta casa, na Assembleia da República e nesta belíssima sala, para debater, para discutir, para pensar a proteção de dados pessoais neste momento de mudança. Faz todo o sentido estarmos numa sala e numa casa parlamentar para pensarmos como pode ser protegido também por via de intervenção legislativa nacional, ainda este direito fundamental. Em abril passado, foi finalmente aprovado o Regulamento Europeu de Proteção de Dados. Este diploma, que sucede à diretiva porque se regeram os tratamentos de dados pessoais no espaço europeu nos últimos 30 anos, pretende trazer homogeneidade na regulação dos tratamentos de dados na União Europeia, eliminando alguns fatores de diferenciação entre os regimes jurídicos dos Estados-membros. Estamos perante um instrumento jurídico que cria muitos desafios, em especial às autoridades de proteção de dados, sobretudo naquela que é a sua função principal de defesa dos direitos fundamentais dos seus cidadãos. Basta pensar na possibilidade de apreciação de queixas dos cidadãos ser feita não pela autoridade nacional, mas pela autoridade de outro Estado-membro, com eventuais opções que refletirão a cultura dessa outra comunidade estadual, caso em que a solução encontrada pode não ser facilmente compreendida pelo queixoso. A isso acresce, ou pode somar-se, as dificuldades que os cidadãos terão de enfrentar se, para recorrerem dessa decisão, tiverem que se dirigir aos tribunais desse outro Estado, questão que ainda está em aberto no atual regulamento. Este é um mero exemplo de algumas das apreensões que o regulamento suscita. Até à sua aplicação, que ocorrerá em maio de 2018, há naturalmente um longo caminho a percorrer, quer por parte das empresas e dos organismos públicos responsáveis pelos tratamentos de dados pessoais, tendo em vista adequar as condições desses tratamentos ao novo quadro legal europeu, quer por parte das autoridades de proteção de dados, no sentido da reestruturação para uma resposta eficaz às novas ou alargadas tarefas atribuídas. Mas também no plano político, no plano legislativo, há ainda muitos aspectos de regime em aberto que precisam de respostas articuladas entre os Estados-membros, sob pena de se sacrificar a homogeneidade pretendida com este novo regulamento, e ainda de opções a tomar no quadro constitucional de cada Estado. É neste contexto que a Comissão Nacional de Proteção de Dados está a maturar as alterações decorrentes do novo regime, procurando delinear soluções em coordenação com as autoridades de proteção de dados dos restantes Estados-membros da União Europeia, para levar a bom porto esta tarefa, mais do que vos apresentar hoje a nossa visão do novo quadro legal europeu, queremos conhecer a perspectiva dos especialistas de proteção de dados pessoais, das empresas, dos organismos públicos, dos cidadãos. Em suma, queremos ouvir a comunidade que servimos para compreender as suas expectativas, os seus receios, as suas sugestões. Nesse sentido, para promover a imprescindível reflexão e o desejável debate alargado a toda a comunidade, a Comissão Nacional de Proteção de Dados, em parceria com a Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade de Informação, a APDSI, organiza esta conferência que é reflexo em vários planos desta intenção de abertura à sociedade. Abertura que se revela, em primeira linha, na participação de um conjunto de oradores com grande experiência nesta área e com proveniência de diferentes quadrantes. Aos nossos convidados, deixo aqui uma palavra de reconhecido agradecimento. Mas permitam um agradecimento personalizado ao Dr. Christopher Kuhner, ao David Wright e à Estelle Massé por estarem hoje connosco, sublinhando a importância do seu contributo para a descoberta de soluções integradas no contexto europeu. Do mesmo modo, o convite de três renomados jornalistas para moderar as sessões não foi aleatório. Quisemos que a reflexão e o debate não ficassem condicionados pela nossa perspectiva do regulamento, ou pela perspectiva de outros profissionais da proteção de dados, da área da proteção de dados. No fundo, que esta não fosse uma conferência em circuito fechado. Para o que é fundamental a colaboração de pessoas que, desde logo, pelo atributo profissional da curiosidade, garantam e estimulem um efetivo debate. À Maria Flor Pedroso, ao José Vitor Malheiro e à Fátima Caçador, agradeço a presença e a disponibilidade para estarem connosco e colaborarem connosco. Uma palavra ainda para os nossos parceiros na organização desta conferência. À PDSI, que aqui saúdo na pessoa do seu presidente, Raul Mascarenhas. Reparem que a própria natureza desta associação, uma associação de direito privado, espelha o nosso propósito de trilhar este caminho de espírito aberto e receptivo a todos os contributos. Termino, pois, esta minha intervenção declarando aqui aberta a conferência. Muito obrigada.
Bom, muito bom dia a todos. Peço desculpa só por estas necessidades de, enfim, de combinar alguns procedimentos desta nossa conferência. Eu queria agradecer à Comissão Nacional de Proteção de Dados e à Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade de Informação o convite para a moderação deste painel sobre a dimensão transnacional que o novo quadro legal da proteção de dados vem trazer às nossas vidas como cidadãos, às vidas das empresas e também o impacto que vai ter nas entidades públicas e como é que a supervisão desta questão da proteção de dados vai funcionar. Faltam 20 meses, praticamente 2 anos, para este regulamento, digamos assim, para esta nova diretiva estar em ação, que substitui a atual. E, portanto, geralmente em Portugal as coisas fazem-se um pouco depois. Neste caso, temos aqui a oportunidade para, em quase 2 anos, podermos pelo menos refletir e perceber como é que a nova política, digamos assim, europeia para a proteção de dados vai funcionar. Esta parte desta conferência que durou o dia inteiro, o professor Kuhner e o professor Domingos Farinho vão fazer a sua intervenção. Depois, certamente, se houver perguntas da assistência, teremos muito prazer em poder colocá-las aqui e haver também algum debate sobre estas questões. Os observadores convidaram estes dois especialistas, ambos são professores de Direito. Christopher Kuhner vem da Universidade de Bruxelas, é associado à Universidade de Cambridge, é professor convidado da London School of Economics, é autor de vários artigos sobre as leis da privacidade dos dados, aliás também como professor Domingos Farinho, com obra publicada sobre a intimidade da vida privada e média no ciberespaço. Dou, portanto, a palavra a cada um. Começo pelo professor Kuhner, please.
Thank you very much for that kind introduction. That's very kind. I'd like to thank, first of all, the Portuguese Data Protection Authority for inviting me to this event. I'm very honored to be here, especially to be able to speak in this beautiful building of the Portuguese Parliament is really an honor and very impressive. And I'm very impressed at how this has been organized and how many of you are here and are interested in data protection. As was said, I'm a law professor in Brussels, and I have various other affiliations, all of which have to do with data protection at different universities, and I've also written quite a lot about this data protection in general and this new instrument we have, the General Data Protection Regulation, or GDPR. I have, I think, about 30 minutes to speak, so I will go through my talk. I also have a set of slides which will be projected up here. Unfortunately, I apologize that I do not speak Portuguese, so I will be speaking in English, and my slides are in English. I believe that they will be made available on the web after this event. But feel free, although I have to leave fairly soon after this morning session, if you have any questions, you could certainly feel free to ask them during the question and answer session. And I'd also like to thank the interpreters, who I can't see you, but you have a very important role, and I will try not to speak too fast so that you can interpret what I say. So let's begin with the first slide, and what is this new instrument that we will be talking about today, the GDPR? Well, it's a massive revision of the rules for data protection in Europe as they concern the private sector, but also public authorities. This is an EU regulation which was enacted in April of this year and provides a comprehensive and harmonized framework for data protection law, which is applicable in all member states. And it's important to say, as an EU regulation, this is directly applicable and there is no need for national implementation in comparison with the directive which we have now. So this means that the Portuguese Data Protection Act will either disappear or it will be greatly minimized or reduced, because this will be replaced now by EU law that applies directly. And as I said, it applies both to the private sector but also for public authorities in processing your personal data. There is also a separate directive, which is called the Police Directive, that covers data processing by law enforcement and police authorities, and I will not be discussing that here. The regulation was enacted to provide to try to fill gaps in protection that have become apparent over the last few years and few decades under the directive. For all of its strengths, there's been a general understanding that the legal framework for data protection needs reform, and this is what the GDPR is doing. It will become applicable on 25th of May, 2018. That may seem a long time, but actually it's not. Time moves very fast, especially as you get older. You realize that it moves very fast, and this will be upon us very quickly. So this is why we need to start to think about it already. And despite its harmonizing effect, there are a number of uncertainties with regard to how this will work in practice, and I will go over these in my slides. Now, I have been asked to speak about the transborder dimension of the GDPR and the new rules and what changes this will bring under the current rules. And this has been an area of concern in the current data protection framework. People have often felt that as their data are transferred or processed across national borders, they do not receive adequate protection. They don't understand how they can exercise their rights, and they don't always trust that the data will be processed in compliance with the law. I see this issue of the transborder dimension in two ways here. First of all, there's the transborder dimension within the EU. The EU is, of course, one single entity for regulatory purposes as data protection is concerned, but it's also comprised of 28 sovereign member states, or 27 once we have Brexit. So there are a lot of differences between the legal frameworks in the member states, and there's also a lot of cultural differences and differences in legal systems. So even within the EU, there is a transborder dimension. As your data are collected in Portugal and may be processed in another member state, you might have questions about how to exercise your rights, for example. Which law applies to the processing of your data? To whom can you turn? Which data protection authority is responsible if you have a complaint? And an example can be seen in situations where a company has contacts with different member states. So a company may have different establishments in different member states. The management headquarters may be located in one member state, but the main place of data processing in another member state. And we'll see this later when I discuss the Weltimmo judgment of the Court of Justice. Then, of course, there's what I call the external transborder dimension, which applies to processing of data outside the EU in what are called third countries, namely countries that are not members of the EU. How does EU data protection law apply to data processing outside of the EU? And an obvious example here is an individual in the EU interacts with a website which is established in a third country. And again, has the same questions. Is this secure? Who do I turn to if I want to exercise my rights? Which rights do I even have? So all of this has led to a great deal of uncertainty and to concern with how data processing or how data protection law actually works in practice and what rights people have. Now, these rules, as they now exist, have led to confusion and to frustration among all parties. This is, of course, largely a concern of individuals, but there are others who are involved in data processing, and all parties have had concerns in this regard. So, as I said, individuals do not know which law applies to their data processing and who are to turn to complaints. Businesses also have had a lot of complaints. So many times businesses conduct the same data processing, let's say via the internet or online technologies in multiple member states, and they don't know which law applies also. Sometimes there are multiple laws that apply, which causes a great deal of extra cost and burden and also confusion. And then, of course, remember the position of the data protection regulators. They're also a party which is affected by this uncertainty. They have difficult issues where people come to them and they have to try to apply maybe Portuguese law in a third country, or it's not clear which law applies. So this also creates a lot of burden on regulators. The data protection regulators traditionally have not had a lot of resources, and this just creates creates inefficiency and burden on the regulators as well. So really, these are problems for all of society, not just for individuals. Now, I give you a couple of examples of these situations in practice, which are drawn from recent judgments of the Court of Justice of the EU in Luxembourg. A very famous case, Schrems versus Data Protection Commissioner, you may have heard of this. It was been in a lot of the newspapers because it resulted in the invalidation by the court of the EU-US safe harbor regime, which was a regime that legalized data transfers to the US. And this case involved Max Schrems, an Austrian law student, who was concerned about the processing of his personal data in Austria by Facebook. And he complained to the Austrian Data Protection Authority about this. The Austrian Data Protection Authority then had to say, we're sorry, under the current rules of data protection, we do not have jurisdiction over the Facebook entity, which is responsible for the acts that you are complaining of. Because in Austria, there is no data controller for Facebook. So you have to go to Ireland and complain to the Irish Data Protection Authority. That's where Facebook has its main establishment in the EU. That's where the data controller for the Facebook services is. So he then made a complaint in Ireland, and this is a whole saga which you can read about on the internet on his webpage. But you can imagine this is quite a burden on an individual. For him, it wasn't such a problem because he was interested anyway in data protection law. He speaks perfect English, so to write complaints to Ireland wasn't a problem. But for most citizens in the EU, this would be an probably impossible burden. People don't have the time. It's more costly to interact with a regulatory authority in another country. There's also a very important language issue. So most people would just give up at that point and say, all right, I just forget it then. This is too difficult. So you can see under the current system, this does not work very well. Most of the large IT companies have their headquarters in Ireland for tax and other reasons. So it causes a sort of forum shopping whereby everyone has to go and make complaints in Ireland, and this is not really an adequate situation. It's far too burdensome. And if you consider the transborder dimension within the EU, there are also issues that arise. So here is another case from the Court of Justice, Welt-Immo, from the 1st of October 2015. This is a very interesting case, which shows even within the EU there can be a lot of confusion about making complaints. So this case concerned a company which is registered as a company in Slovakia, but it ran a website which was dealing with real property in Hungary, so renting flats, selling houses, etc. There were advertisers on this website in Hungary who then complained to the Hungarian Data Protection Authority. And at this point, the company, Welt-Immo, said, no, the Hungarian authority does not have jurisdiction over us. We are in Slovakia. We have our headquarters and our registered office in Slovakia. So there was then questions that arise, which law applies here? Is this Hungarian law? Is it Slovakian law? And then also, which data protection authority should enforce this law? Is it the Hungarian or the Slovakian? And the Court of Justice here made an interesting decision, saying that the applicable law is different than the determination of jurisdiction. And so they basically found that, yes, it's Hungarian law that applies, but the Hungarian Data Protection Authority cannot enforce their own law in Slovakia. They have to cooperate and work with the Slovakian Data Protection Authority. So this becomes a bit complicated when you have a lot of different laws, and companies are routinely spread out among different countries, and it can be difficult even to know which law applies and which regulator to turn to. Another good example of the external dimension is the famous Google Spain case. You've also probably all heard about this too, where Google, of course, operates a search engine, and it has an entity established in Spain. a subsidiary there, but the instrumentalities that run the search engine are actually located in California and are under the direct control of the headquarters in California. However, the Spanish subsidiary promotes and sells advertising space, which was offered by the Google headquarters. And then when an individual complains to the Spanish DPA about data processing by the search engine, the question arose, does Spanish data protection law even apply to this data processing by the search engine? And of course, the Court of Justice said yes, because they said this data processing is carried out in the context of the activities of the Spanish subsidiary. So the court did apply EU data protection law, but this was after a very long process, and it was not always very clear how this would turn out. Excuse me. So those are just examples of three recent cases by the Court of Justice, which I think show the current uncertainty under the existing Data Protection Directive. So you may ask then, all right, how will this be changed? What will be remedied under the GDPR? Well, the GDPR will, at least in theory, try to fix these problems in different ways. First of all, under the internal, in the internal cross-border dimension, individuals will always be able to turn to their local data protection authorities. So you won't have the situation I described earlier in Schrems, where you have to write to another data protection authority in a different language. Secondly, for the business's point of view, there is what is called a one-stop shop, which means that there will be one data protection authority which is their main regulator, so that they will not be regulated by multiple data protection authorities. Now, this is the way it will work in theory. Whether it's so clear in practice is something we can discuss. And then for data protection regulators, there are different mechanisms that are set up, in particular the so-called cooperation mechanism and the consistency mechanism, which are supposed to ensure that they can work together better and also that they take the same positions on the same issues, so that there isn't a great difference in opinions on the same issues. And then for the external dimension, there is a further extension of the jurisdictional scope of EU law to fill gaps in protection, to give, at least in theory, greater protection to individuals when their data are processed outside the EU. Now, these rules are a bit complicated, and they can become very technical, and I have to say they're complicated even for experts or people who work in this field. If you look at this GDPR, it's very long. It's 120 pages. It's really very, very complicated. So I'm not going to go into great detail in it, because I know this isn't the purpose of this event. I want to just try to give you an overview or a flavor of what these new procedures will mean and how they could, in theory, help improve the situation of individuals, of companies, and of regulators. And then I also want to point out a few of the questions that arise about them. So I mentioned there will be established under the GDPR a so-called one-stop shop, which is a lead DPA, which will then be competent for the data protection, for the cross-border data processing activities of the company. And this single lead DPA is determined based on the company's so-called main establishment or single establishment in the EU. This means that companies will have a single contact point for cross-border data processing activities. And if you think of an example, famous example, Google Street View, Google driving around taking videos of the streets, and you can access it on the internet, and it can be very useful if you're trying to navigate, but it also has data protection issues. And in that, there were this exact same activity, and the opinions of it were completely different in different member states. Some data protection authorities said, no problem, you can do it. In other member states, they said, well, you can do it, but with some conditions. And then a third group said, impossible, you can't do it at all. And I think we realize if we have a single market within Europe, it doesn't make sense. If you have the exact same activity, why should it be subject to such radically different interpretations? So this will mean a company can turn to just one data protection authority. Now, you can imagine that this process may not always work as smoothly as it seems in theory, because there is a lot of difference between different legal regimes for data protection, and not just in the written law, but in the legal culture, in the civil law. These are things which are not affected by the GDPR, and they go very deep because they have deep historical roots. So we may see at the beginning, I think, a little bit of friction as to how to reach common understanding of these rules under the GDPR. But at least in theory, this should mean that there's just one stop for a company to go to have an opinion about their cross-border activities. Now you say, how is this going to be determined? Well, the one-stop shop is based on the so-called main establishment of the company's activities. This is generally the main place where decisions are made about data processing, which in many cases is the place of the country's central administration in the EU. But of course there are exceptions, which I won't go into detail here because they get very complicated, whereby there are other establishments in the EU could be considered the main establishment. And then in case of disagreement between the DPAs, there will be established something called the European Data Protection Board, which I think you will hear a lot about in the course of today's conference. And this is the successor to the current Article 29 Working Party. The Data Protection Board will have independent legal personality. It will be subject to judicial review under EU law. So it's quite a significant upgrade, because the Article 29 really at the moment is just a group of data protection authorities who meet and talk, and they may agree on papers, but these papers have no legal effect. This will all change under the Data Protection Board. And it's also important to say, of course, there will still be many data protection issues that are purely local, have purely local significance. So, for example, if a shop wants to is worried about theft and they want to have video surveillance and they need to get an authorization from the local data protection authority, if this is just a local shop, then that should be determined by the local DPA. So the Data Protection Board and the one-stop shop will not apply to everything. The one-stop shop will apply more to cross-border matters, and the local DPA will still be authorized to deal with really purely local matters, with, however, a few exceptions. Now, in order to make this system work, there has to be also ways for the data protection authorities to cooperate between themselves and to reach a consistent view of legal issues. And I think it's fair to say, until now, there has been not always complete harmony or agreement between data protection authorities on common issues. So the GDPR establishes two mechanisms to try to reach these goals, the so-called cooperation mechanisms and the consistency mechanism. And I will briefly describe these to you now. So the cooperation mechanism is in Article 60, and this is designed to help reach consensus between the data protection authorities. And this means that the lead data protection authority under the one-stop shop must still cooperate with other data protection authorities concerned, because even if there is maybe one authority which is mainly concerned with an issue. There may be others that also have some kind of stake in it. So they must try to reach a common position. It's also significant that data protection authorities must provide mutual assistance, and they may conduct joint operations. So there is now a legal basis, for example, for having joint investigations, joint audits by different data protection authorities, which could be different types of audits of a company's operations in different member states. So there's a much stronger legal basis now for the data protection authorities to work together. Beyond the cooperation mechanism, there's also a consistency mechanism, and this can be thought of as a kind of dispute resolution mechanism between the DPAs, which up till now has been completely lacking because the Article 29 has been a very informal body. So there's a possibility for the European Data Protection Board to issue a binding decision if a lead DPA does not want to follow the proposal of another DPA. So we have a real binding dispute resolution mechanism here under the Data Protection Board. This is also designed to ensure consistent application of the GDPR because, as I said, legally speaking, it's clear an EU regulation is not implemented into national law. It simply applies directly and without variation. However, because this will need to be interpreted by courts, by data protection authorities in practice, and they have very different legal backgrounds and legal cultures, there is a potential for a divergence in interpretation of it. And so here, as I've outlined, there is a procedure whereby the European Data Protection Board can try to issue a binding decision, or there can be consultations between the data protection authorities to reach a general consistent application and interpretation of the GDPR. Now, that's the kind of internal transborder dimension. What about the external dimension? What about individuals dealing with third countries and data processing abroad? Well, at the moment, there's a bit of a gap in the law because under the applicable law rules, there can be situations where an individual is interacting, let's say, with a website in a third country, and EU law may not apply. So, for example, if an individual is going on the web and browsing on a foreign non-EU website, and this website is structured in such a way that it is not using different technologies like cookies or web beacons and others on its website, it's possible that EU law may not apply to that interaction. The Court of Justice has gotten around this problem, and it did that in the Google Spain case, by taking a broad interpretation of what constitutes processing data in the context of an establishment in the EU. But this is a kind of legal fiction and is not maybe a strong enough basis for really providing a strong protection and strong application for EU data protection law in third countries. So in order to fix this situation, we have Article 3 of the GDPR, which applies to the application of EU law abroad in third countries outside of the EU. And under Article 3, EU law will apply independently of whether a company is physically present in the EU, and will cover the online sale of products, web-based services, or mobile tracking of individuals. And it does this by using a so-called targeting approach. So this means that EU law applies to companies outside the EU which are offering goods or services, including those that are free to individuals in the EU, or when there is monitoring of the behavior of individuals within the EU. So this could be through some sort of online tracking or some sort of online profiling, for example. And this codifies cases of the Court of Justice. So this will really fill the gaps in some of the provisions of the GDPR and mean that there's a lot more possibility that EU law will apply to, in particular, websites from outside the EU that are they're accessible within the EU. And so EU law is really being exported globally and will have a lot of application much more in third countries than is currently the case. I'm getting now to the end of my allotted 30 minutes, and so I'd like to just raise some questions for the future, because it's one thing to enact such a lengthy EU regulation. This was the process of many years of work and huge amount of thousands of people involved in different EU institutions, also from outside the EU, academics, companies, NGOs, etc. And so with a great deal of difficulty, because it was very politically controversial, this was now passed, and so we have the legal text. That part of this is over, but now I think even the more difficult part begins. We have to take this massive legal text and actually understand it and apply it in practice. And there are a number of questions that will be important to applying this effectively in practice. So one of them is, how will the European Data Protection Board work in practice? A great deal of the success of the GDPR will be dependent on this European Data Protection Board being a really effective pan-EU regulator for data protection. And I think, at least at the beginning, it's quite likely that there will be some friction, as I said, because this will be the first time data protection authorities have really been forced to work together in a legally binding sense. It also will create a bit of tension, because the data protection authorities are supposed to be independent. We know that the Court of Justice has said this in three different cases. So there's a bit of a natural tension if you say, on the one hand, you're completely independent, and on the other hand, you say, but you also have to work together. That's somehow, it seems a little bit contradictory to me. Secondly, will this really be applied in a harmonized manner? And the legal books on EU law will tell you EU regulation just applies directly and it's harmonized and there's no possibility really for national variation. Well, how will this work with, for example, national civil law? What about constitutional law? I can already see on the horizon some potential conflicts between EU law and national constitutional law here. With regard to the processing of data by third countries, say companies in the U.S. and elsewhere, this is dependent on the interpretation of terms such as targeting and monitoring of behavior. How will these terms be applied and defined in practice by the DPAs and the courts? Number four, it's fine to apply the law in a legal sense, but then you have to enforce it, and it's difficult to enforce EU law outside of the EU. Within the EU, we have mechanisms for this, but if the data are being processed in Brazil, in the U.S., in Malaysia, in China, the EU Data Protection Authority has no enforcement jurisdiction there. So will there be a gap opening up between application of the law and actually enforcement of it? And then finally, this is maybe more of a political issue. We have a very difficult time now in Europe. We have fragmentation on a political level. We have a lot of Euroscepticism. And now we will have this big project replacing a lot of national law with suddenly one pan-EU instrument. And I wonder, too, how will this be accepted by citizens who maybe have, for example, in my country, Germany, they have a lot of attachment to the German data protection law and tradition, and suddenly this is replaced by an EU instrument. How will that be accepted? Will it be accepted? I hope it will, and I hope that the GDPR really marks the coming of age of a really European view of data protection. But there are a number of challenges ahead. So I think my time is up, and I turn the floor over again.
Vamos só fazer aqui uma verificação técnica para que os dados não se percam.
Muito bom dia a todos e a todas. Queria começar por cumprimentar os meus colegas de painel aqui presentes na mesa, cumprimentar também todos os presentes e agradecer quer à CNPD, quer à APDSI pelo este convite e pela, obviamente, organização deste evento, que é de facto da maior importância, como já foi sublinhado nas intervenções de abertura. E é um convite também que especialmente me honra, uma vez que trabalho há muitos anos nestas matérias, especialmente na matéria de transferência de dados da União Europeia para fora da União Europeia, e hoje dou-me a oportunidade de falar desta matéria de forma encapotada e, portanto, aparentemente vou falar de um tema diferente, mas vou continuar a falar do mesmo e, por isso, fico contente por isso. Como podem ver pela apresentação que já está nos painéis, o tema em que eu me vou concentrar e que está ligado com a apresentação anterior é o tema da subcontratação. Antes de entrarmos na apresentação propriamente dita, que estará dividida em dois momentos, um momento, se quisermos, sobre a relação de subcontratação do ponto de vista geral e depois aquela área em que verdadeiramente há novidades, que é a subcontratação com projeção nas chamadas transferências ulteriores, em matéria de transferência internacional de dados pessoais, as chamadas onward transfers. Eu gostava de dar uma nota para tentar explicar um bocadinho, sobretudo para quem já conhece os meandros da legislação de dados, de proteção de dados pessoais, o porquê da escolha da matéria da subcontratação como uma matéria que merece algum enfoque especial em sede deste novo regulamento. E isto, digo isto, porque muitos de vós já conhecerão a matéria da subcontratação e poderão ter-se perguntado o que é que há de novo na subcontratação que não houvesse já, porque é que há aqui uma novidade. A matéria da subcontratação, em bom rigor, não é nova. Ela já foi tratada pelas diretivas e pela Lei de Proteção de Dados.
Tenho que falar um bocadinho mais devagar.
Okay. E pela Lei de Proteção de Dados, peço desculpa ao tradutor simultâneo pelo trabalho que estava a dar. E por isso, qual é a novidade? Bem, em bom rigor, a subcontratação era uma matéria que já estava prevista, no regime anterior. E nós encontramos-a quer na diretiva, quer na nossa Lei de Proteção de Dados. Aliás, é uma transposição, neste caso, e felizmente, ipsis verbis. E o que encontramos, quer na diretiva, portanto, ainda em vigor, quer na Lei de Proteção de Dados, é uma ideia muito simples e que vamos ver que é a ideia que se mantém no regulamento. O que vamos ver é que houve, como aliás aconteceu em muitas áreas do regulamento, uma vontade do legislador da União de especificar, muitas vezes de resolver casos concretos que tinham motivado problemas práticos complexos e de desenvolver em cima de algo que já existia. E por isso o que encontramos hoje, a base que encontramos hoje, que está ali sintetizada na ideia de necessidade de vinculação do subcontratante às instruções do responsável pelo tratamento e às obrigações gerais de tratamento, esta ideia é a ideia fundamental que, digamos, está implícita, está no subtexto de toda a relação de subcontratação. Antes de avançarmos, deixem-me só fazer-vos uma salvaguarda. Se há matéria que é bastante atreita a problemas interpretativos no domínio das várias traduções oficiais do regulamento, é justamente a matéria de que vamos falar agora aqui hoje. E isto porque, para dar apenas três exemplos, se olharem para a versão inglesa, para a versão portuguesa e para a versão espanhola, encontrarão designações diferentes para as mesmas expressões. Por exemplo, os ingleses referem-se a controller and processor, os espanhóis referem-se a responsável pelo tratamento e encarregado do tratamento, e nós, e os franceses, por exemplo, referimos a processadores da informação, ou responsáveis pela informação, perdão, pelo tratamento e subcontratantes. E, em bom rigor, até se calhar devia ser subcontratados e depois, então, uma cadeia por aí fora de subcontratados e subcontratantes. Mas, pronto, para que estejamos todos na mesma página, porque é muito comum, como bem sei, que leiamos e comparemos versões diferentes do regulamento, estamos sempre a falar da mesma coisa. E isto vai ser importante para percebermos, então, o que é que há de novo nestas matérias. Dando já um ponto que me parece fundamental, que é a ligação da matéria da subcontratação em geral com aquilo que é, de facto, a novidade, que é o tratamento específico da subcontratação em matéria de transferência internacional de dados, há que dizer que quer as empresas, sobretudo as empresas no atual regime, quer sobretudo com grande esforço as autoridades nacionais, já entendiam ou já aplicavam o regime atual às matérias de subcontratação em contexto de transferência internacional de dados. Isso era feito justamente a partir quer da relação com os artigos, com o artigo 25º, número 1 da Diretiva, quer com o artigo 19, ou 19º, número 1 da Lei de Proteção de Dados. Ou seja, já havia aqui um esforço de integrar a matéria de subcontratação e dos problemas que cria, já vamos falar um bocadinho sobre isso, na matéria da transferência internacional de dados. O que se entendeu, a meu ver bem, mas podemos depois discutir isso, é que esse tratamento não era suficiente, estava demasiado implícito e carecia talvez de uma interpretação por vezes demasiado extensiva para que pudesse haver regras claras de como é que se procedia à relação, ou como é que se deveria tratar a relação de subcontratação em matéria de contexto de transferência internacional de dados. E, portanto, este é o nosso ponto de partida. Vamos, então, ter uma ideia um bocadinho mais concreta do que é que se mantém e o que é que não se mantém neste novo regulamento. A primeira ideia, como já anunciei há pouco, e que se mantém, é a ideia de que a extensão da proteção que é conferida ou que é prevista no regulamento para o chamado responsável pelo tratamento deve ser estendida à subcontratação. Esta ideia é fundamental, e por isso é que há pouco tentei começar por aí, porque entre a diretiva e o regulamento houve uma evolução tecnológica brutal que passou a colocar um problema prático muito simples, tão simples quanto este. Quando a diretiva foi pensada e foi colocada em vigor, era muito comum que o responsável pelo tratamento fizesse todo o trabalho de tratamento e, portanto, aquele sobre o qual incidia juridicamente a diretiva in-house. Isto é, eu recolhia a informação e tratava. E, portanto, os problemas de subcontratação, isto é, de ter que regular juridicamente e proteger juridicamente a saída da informação do responsável pelo tratamento para outras entidades terceiras, não era um problema que preocupasse por aí além as autoridades da União Europeia. Quando nós fazemos um fast-forward para o momento em que foi elaborado o regulamento, o que nós vamos encontrar é uma realidade completamente diferente. Hoje há um conjunto, há todo um mercado em volta do tratamento de informação e, sobretudo, esse aspecto ainda coloca problemas práticos mais complicados, hoje há verdadeiramente mercados e submercados de tratamento de informação. Para dar um exemplo que é de todos conhecido. O acórdão SRAMS, que já foi referido atrás e que eu penso que será conhecido de boa parte de vós ou de grande parte de vós, é um ótimo exemplo do que vamos falar mais à frente de um problema de subcontratação, ainda por cima em contexto de transferência internacional de dados. O que é que nós temos? Temos um responsável pelo tratamento da informação, que é o Facebook Limited, portanto uma empresa irlandesa, constituída ao abrigo do direito irlandês. Mas que mal recebe a informação, e foi isso no fundo que descobriu Max Schrems quando resolveu ler os termos e condições, as várias páginas dos termos e condições do Facebook, o que ele descobriu é que imediatamente, ou com alguma regularidade, o Facebook Limited transfere a sua informação para o Facebook Incorporated, este, uma sociedade constituída à luz do direito norte-americano. O que significa que a partir desse momento há um responsável pelo tratamento, que é o Facebook irlandês, e há um subcontratante, há um processor norte-americano. Só que este problema não é o verdadeiro problema, verdadeiramente. Passa aqui a redundância. O problema é que o Facebook norte-americano contrata com aquilo que nós chamamos uma chain contracting, ou uma chain connection, com dezenas de empresas que são especializadas em tratar informação diferente. Há uma que só trata informação, por exemplo, de reconhecimento de rostos das fotografias do Facebook, há outra que só trata de informação de geolocalização, há outra que só trata de informação respeitante a relações familiares e de parentesco entre os utilizadores do Facebook e assim sucessivamente. Portanto, o Facebook norte-americano contrata várias empresas para tratar a sua informação, que por sua vez foi recolhida algures juridicamente na Irlanda, mas de alguém que estava na Áustria. Portanto, algumas das empresas, e vamos falar isso mais à frente, que o Facebook norte-americano contrata, nem sequer estão nos Estados Unidos. Podem estar no Canadá, mas algumas estão, por exemplo, na América do Sul. Okay? E por isso, esta, quando eu digo ali no primeiro, na primeira nota daquele slide que se mantém a preocupação, é de facto, do ponto de vista da relação entre responsável pelo tratamento e subcontratante, a preocupação é a mesma. O problema é que houve esta exponenciação em termos práticos. E por isso, e porque esta exponenciação é particularmente sensível e grave nos domínios internacionais, no domínio da transferência internacional de dados, as novidades, do ponto de vista, se quisermos, normativa, encontram-se aí, e que são os artigos 44 e 45, 2A, que são, na verdade, dois exemplos de quanto a mim, das novidades mais importantes. Se quisermos, toda a secção ou todo o capítulo respeitante à matéria de transferência internacional de dados é uma novidade em matéria de subcontratação, e por isso vamos falar disso mais à frente, mas para já gostava que tivessem presente esta ideia de que, por um lado, há este contraste entre algo que se mantém, que é esta preocupação de garantir que juridicamente toda a cadeia de subcontratantes garante exatamente a mesma proteção que o regulamento garante ou que obriga a que haja da parte do responsável pelo tratamento de informação, e que as novidades estão em conseguir algo mais quando essa relação de subcontratação surge num contexto de transferência internacional de dados pessoais, que é particularmente mais grave, aliás, como também foi ressaltado na intervenção anterior. Bem, vamos olhar então um bocadinho agora, é o único slide em que vou ser um pouco mais técnico, vamos olhar um bocadinho com mais atenção para o artigo, sobretudo para o artigo 28, e tentar perceber então, quando eu digo que se mantém a preocupação com o tratamento da subcontratação, mas que ela é reforçada, em que é que consiste esse reforço. Bem, em primeiro lugar, e este é mesmo só para descartarmos, até porque foi amplamente tratado na intervenção anterior, a ideia de a noção de estabelecimento principal é agora claramente apresentada também para os subcontratantes. E por isso, toda a jurisprudência, por exemplo, de Google Spain, não há qualquer dúvida hoje que se aplica não apenas ao responsável pelo tratamento, mas também à determinação do estabelecimento principal, com toda a amplitude que hoje o Tribunal de Justiça lhe atribui, também ao subcontratante. E por isso cá está um primeiro exemplo de que aquilo que eu entender para o responsável vou entender para o subcontratante, nomeadamente no caso do chamado estabelecimento principal. Segundo aspecto fundamental, este talvez é a nota mais importante, é aquilo de onde poderíamos decantar um princípio do regulamento em matéria de subcontratação e que está plasmado no 28 número 1. Diz-nos no 28 número 1 o seguinte, aqui peço desculpa de vos ler, mas é uma norma de facto particularmente importante. Quando o tratamento dos dados for efetuado por sua conta, o responsável pelo tratamento recorre apenas a subcontratantes que apresentem garantias suficientes de execução de medidas técnicas e organizativas adequadas, de uma forma que o tratamento satisfaça aos requisitos do presente regulamento e assegure a defesa dos direitos do titular dos dados. Simplificando, a língua inglesa às vezes tem estas vantagens, isto significa aquilo que os ingleses têm designado como uma back-to-back protection. Isto é, eu tenho que encontrar, este trabalho fica depois para os advogados, eu tenho que encontrar uma forma de garantir que da primeira proteção, tal como ela fica configurada juridicamente entre o titular dos dados e o responsável pelo tratamento, todos os contratos daí em diante, entre responsáveis e subcontratantes, têm uma chamada back-to-back protection. Isto significa que o último elo da cadeia tem que estar exatamente vinculado à mesma coisa perante o titular dos dados do que o responsável logo na primeira relação. E era isto que não estava suficientemente claro, nem está suficientemente claro nas diretivas, e é a preocupação do artigo 28 daí em diante. Alguns exemplos mais. No 28, número 2, a proibição de subcontratação sem autorização, isto é, enquanto que a primeira cadeia é possível, ela vem imediatamente autorizada com certas características no regulamento, daí em diante eu tenho de ter sempre autorização expressa para continuar a fazer crescer esta cadeia de subcontratação. Justamente porque lá está o regulamento, tal como já a diretiva antes estava pensado para o que eu estou a tratar é a relação entre o titular dos dados e o responsável pelo tratamento. Um outro exemplo, a preocupação com a forma. A regulação das relações de subcontratação tem que ser por ato normativo, unilateral ou contratual, 28 número 3. Um aspecto muito interessante, a ideia de que há uma responsabilidade solidária do subcontratante inicial, portanto, se quisermos, que vem até antes da relação com o responsável pelo tratamento, por quaisquer, peço desculpa ali uma gralha no número 5, por quaisquer violações ocorridas na cadeia. Cá está, reparem como foi pensado no fundo todo o percurso jurídico, desde o estabelecimento das obrigações até uma eventual quebra do cumprimento dessas obrigações. Aqui até com uma imposição particularmente grave, que é eu, que sou o primeiro subcontratante e que, portanto, me comprometi perante o responsável, vou ser sempre responsável, mesmo que haja 8 subcontratantes abaixo de mim. Portanto, o problema de garantir que juridicamente algo não vai falhar vai estar sempre comigo. Há uma partilha do risco, que chamamos de solidária, para quem é mais fácil de compreender na linguagem jurídica portuguesa, e que é, obviamente, especialmente importante e demonstra esta ideia de, novamente, reforço da relação back-to-back. Mais dois exemplos finais, a ideia de que um código de conduta ou um procedimento de certificação pode ser um modo de demonstrar conformidade. Aqui já é o legislador da União a tentar se quisermos, depois de ter demonstrado como está preocupado com a relação de subcontratação, demonstrar que, no entanto, não quer que torná-la demasiado burocrática, demasiado pesada, e, portanto, os mecanismos que podiam ser utilizados no contexto da relação entre tratamento de dados pessoais de um titular e responsável podem ser usados também nas relações de subcontratação, nomeadamente códigos de conduta e procedimentos de certificação. E, finalmente, e também como exemplo desta última nota, a possibilidade de existência de cláusulas gerais, que já existiam, aliás, já existem neste momento à luz da diretiva, e são dos instrumentos, aliás, particularmente aptos à transferência de dados, quer dentro da União, quer para fora da União, que está prevista nos artigos 28, 6 a 8, e que, no fundo, vem dizer, bem, não há aqui nada de novo na relação de subcontratação. Se quiseres usar as cláusulas gerais que permitem antecipar as obrigações da cadeia, isto é, titular, responsável e subcontratantes, podes fazê-lo também com este mecanismo que é de todos subejamente conhecido. Vamos avançar só mais um pouco, para tentar então fazer aqui uma primeira reflexão antes de entrarmos no caso específico das transferências internacionais, quanto ao sentido atual desta nova proteção. O que é que se quis conseguir com este, sobretudo com este artigo 28 do regulamento? O que é que tendo-se mantido, na verdade, é novo? O primeiro aspecto é esta ideia, a reforçar esta ideia que já tinha há pouco sublinhado, e que é a ideia de que o regime substantivo que foi pensado originalmente na diretiva, que foi reforçado no regulamento para estabelecer, para titular as relações entre o titular dos direitos e o responsável pelo procedimento, agora deve garantir-se até ao último utilizador da informação, se ele existir e durante o período em que ele existir, e quanto à informação que o responsável pelo tratamento lhe permitir tratar. A ideia é, eu não posso ter, que é este o grande problema prático que motivou este excesso, se quisermos, de tratamento, esta sobrecarga de tratamento da relação de subcontratação, eu não posso ter, como tive várias vezes ao longo da vida da diretiva, eu não posso ter problemas de zonas negras em que não sei o que é que aplica ao subcontratante, porque na verdade a diretiva só estava preocupada com o responsável pelo tratamento e tinha um princípio genérico quanto à subcontratação. Isto é um aspecto importante. Mas vai-se mais longe. E mesmo naquilo que podemos designar o regime procedimental, houve preocupações de equiparar o subcontratante ao responsável pelo procedimento. Dois exemplos. O primeiro caso, a ideia de que, tal como agora há uma nova figura do responsável, do encarregado da proteção de dados, o Data Protection Officer, tal como ele terá que existir em certas situações nos responsáveis pela proteção, pelo tratamento de informação, também terá que existir para os subcontratantes. E, portanto, procedimentalmente eu tenho que ter a duplicação, triplicação, o que seja, consoante os patamares, dessa figura. Mas também o direito de ação, que era um direito que já estava previsto quanto ao responsável, é um direito que é expressamente previsto no regulamento também contra os subcontratantes, quaisquer que eles sejam. E, portanto, novamente, não é apenas uma questão de garantir que há uma completa equiparação e conformidade com os regimes do responsável dos subcontratantes a nível substantivo, mas também a nível procedimental. E, encaminhando para o fim, gostava então só de vos dar algumas notas sobre a proteção de dados de transferências internacionais no contexto da subcontratação. Eu dei há pouco o exemplo que me parece, aqui vamos mudar normativamente do artigo 28 para os artigos 44 e seguintes, e por isso é que disse no início que, no fundo, vou voltar a falar de um tema que me é muito caro. É evidente que a questão da subcontratação é muito mais grave e é muito mais importante, e isso explica porque é que passou a ser tratada de forma nova no regulamento, é muito mais importante num contexto de transferência internacional de dados. E porquê? Por duas razões. Em primeiro lugar, porque no contexto de tratamento no interior do direito da União, ainda há muitos casos em que o responsável trata in-house os seus dados e, portanto, minimiza o problema. Isto por, digamos, sofisticação técnica e jurídica. Mas também porque, mesmo quando não trata, o problema de violação, como foi mais subejamente explicado e agora com o novo regulamento na apresentação anterior, o problema de adequação entre a relação do titular dos dados com o responsável ou a relação do titular dos dados com o subcontratante, alguns dos quais ele, se calhar, antes deste regulamento nem saberia bem perceber quais eram ou quais poderiam ser, e em relação a que informação, uma vez que temos agora mecanismos de consistência, de cooperação, que vamos ter um regulador mais forte a nível central, os problemas que poderiam existir, evidentemente, seriam mais facilmente resolvidos. Isso não acontece quando tenho uma transferência internacional. Regressemos ao exemplo SRAMs. A partir do momento em que a informação saiu do Facebook na Irlanda, em bom rigor eu tenho vários problemas, o menor dos quais é o do regime substantivo. É um problema de, como foi aliás referido numa das últimas notas da apresentação anterior, é um problema de enforcement. Isto é, como é que eu faço um enforcement, aliás, que levou graves problemas ao chamado Safe Harbor, que agora deu origem ao shield, ao escudo protetor, digamos assim, nas relações Europa, União Europeia, Estados Unidos, mas esse é que é um problema especial. Ora, na verdade, o legislador da União Europeia, aí vênia seja feita, antecipou o problema de forma bastante complexa, ao tratar esta matéria de forma especial no bloco respeitante à transferência de dados. E como é que o faz? Quais são as duas novidades? Em primeiro lugar, coisa que não estava prevista na diretiva, agora é necessário para que haja, para que possamos falar verdadeiramente de uma possibilidade de transferência internacional de dados, essa transferência internacional de dados deve necessariamente integrar a informação sobre se vai ou não haver relação de subcontratação. Pós-exportação, entenda-se, porque obviamente a própria exportação, ela própria já é uma relação de subcontratação na maior parte dos casos. Não é? Mas segundo aspecto muito interessante, e este talvez a maior consequência do Acordo SRAMs e do modo como a jurisprudência do Acordo SRAMs foi crítica do Safe Harbor, é que para a decisão de proteção adequada que transita da diretiva para o regulamento, para saber se um determinado Estado é ou não merecedor de poder receber dados pessoais da União Europeia, para essa decisão que é tomada pela Comissão Europeia, vai ser necessário também levar em consideração a informação detalhada, as informações específicas sobre quem são os subcontratantes que serão utilizados. E este talvez seja o aspecto mais importante, porque obviamente significa que eu passo a ter que ter um especial cuidado cada vez que pretendo importar ou exportar, se estiver na União Europeia, informação para fora da União Europeia, porque vou ter que ter especial cuidado com detalhar e saber a priori, que aliás é outro problema que vai ser colocado às empresas, saber a priori e detalhar quem são os meus subcontratantes, que tipo de informação é que eles vão tratar, em que contexto e durante quanto tempo. Portanto, eu não passo a poder relacionar-me numa relação de exportação de dados da União Europeia dizendo assim, eu sou o responsável pelo tratamento de dados. Daqui para a frente o resto é comigo, vocês não têm que saber. Não, o direito da União Europeia vem agora dizer claramente, não, no momento em que for exportar tens que me dizer para quem é que vais exportar e quem é que vai tratar depois de chegar à origem. Isso coloca problemas muito complicados, evidentemente, um dos quais está ainda por resolver mesmo no próprio regulamento, tem a ver com o chamado cloud computing, que está a ser particularmente alvo de análise nos vários países da União e ao nível da própria União, da Comissão, mas mesmo sem ser problemas de cloud computing, isto levanta problemas muito interessantes. Vamos só então, para terminar, olhar um bocadinho para que conclusões podemos retirar deste tratamento, por um lado genérico de subcontratação reforçado que encontramos no regulamento e por outro lado este tratamento novo que é feito quanto à transferência internacional de dados no contexto ou a partir de uma relação de subcontratação. Bem, ao nível interno da União, eu diria que o mais que podemos dizer, isto é talvez uma conclusão modesta, mas creio que é aquela que podemos, antes da aplicação prática do regulamento, chegar, o que temos é sobretudo uma clarificação do lugar dos subcontratantes na relação jurídica. Isto é, não querendo minorar o trabalho que foi feito pela doutrina e pela jurisprudência à luz da diretiva atual, já há muito trabalho feito sobre a relação de subcontratação, na relação interna, digamos assim. O que este regulamento vem fazer é, sobretudo, ajudar, de um ponto de vista prático, quem tem que assessorar empresas que têm que proceder a relações de subcontratação e regular relações de subcontratação, em que matérias é que devem estar particularmente atentos, porque são nessas matérias que incidirá o controle, quer das entidades de supervisão, quer dos tribunais. A nível internacional, aqui sim temos uma novidade, porque aqui encontramos uma nova regulação do papel dos subcontratantes, na medida em que não só passam a funcionar, como condição para que possa haver essa exportação de dados, mas dois, como condição para que possa haver uma decisão de adequação que será muito mais difícil. Termino com uma outra nota, que não referi há pouco, mas que também surge a jeito de conclusão. Aqui, novamente, a União Europeia, o legislador, foi particularmente atento aos mecanismos que têm sido usados para, paralelamente às decisões de proteção adequada, proceder à exportação de informação para fora da União Europeia. E muitos de vós conhecem, quer os mecanismos das cláusulas gerais, quer as chamadas Binding Corporate Rules, que, aliás, no regulamento assumem uma nova, uma importância também ela reforçada. E a União, no regulamento, teve o cuidado de dizer que esses mecanismos também podem ser utilizados para regular as relações de subcontratação. O que se exige, e chega mesmo a ser dito, aliás, num dos considerandos, é que é boa prática que os subcontratantes surjam logo na relação jurídica estabelecida entre o titular dos dados e o responsável. Não sei se esta é a opção mais correta, parece-me que juridicamente é mais adequado que haja uma relação autónoma entre o titular dos dados e o responsável pelo tratamento, e depois relações jurídicas autónomas entre o responsável pelo tratamento e subcontratantes, na medida em que dessa forma eu posso regular especificamente aquilo que é próprio de cada uma dessas relações de subcontratação. E termino com uma nota que já tinha dado no início, e que é esta: as relações de subcontratação devem ser entendidas num contexto de mercado particularmente complexo, já na União Europeia, mas sobretudo nos Estados Unidos, em que eu utilizo entidades especializadas para tratar dados de uma mesma empresa, sobretudo estamos a falar de grandes empresas, em que eu já não tenho capacidade, por, digamos, eficiência económica e também por, se quisermos, exigências técnicas para fazer aquele tratamento in-house. E, portanto, a regulação jurídica do responsável com os seus vários subcontratantes é hoje fundamental para que nós possamos ter da parte da União Europeia a aceitação de que aquela transferência de dados para fora da União Europeia vai ser aceita e vai ser adequada. Muito obrigado pela atenção e estou à disposição para questões.
Eu não sei se há perguntas da assistência. Enquanto não... Provavelmente haverá mais daqui a pouco. Nós temos cerca de 30, 40 minutos para esta fase deste painel. Nós estamos, esta conferência, este colóquio acontece no Parlamento, na Assembleia da República e nesta sala que já ouviu outros debates, e se pudesse contar a história de tudo isso valeria a pena contá-la, mas refiro isto para dar conta de que aqui o Parlamento, como casa da democracia, trata dos direitos do cidadão e, portanto, é para isso também que existe e que faz sentido que esta conferência aqui se faça. E antes, talvez, de ir a questões mais particulares, o que eu pergunto aos dois é, com este novo regulamento, que garantias é que tem o cidadão do que os seus dados que teve que os partilhar com uma qualquer empresa, num qualquer contrato, ficam mais protegidos ou não, ou pelo contrário, ficam menos protegidos? Começo pelo professor Kühner.
Well, thank you for that question. I should say also, I know this afternoon there's going to be a session specifically dealing with citizens' rights, so I'm not going to go into that specifically. I think that it will be better protected under the regulations. Certainly, some of the major problems that have impeded the exercise of citizens' rights are at the basis of the GDPR. So, for example, lack of harmonization. We know that despite all of the problems, political problems of fragmentation, now it's become very common for citizens to move between different member states and maybe work in one member state and live in another one, or marry someone from another member state and travel around. So people have become very mobile within the EU, but data protection law has been very nationally based, and there have been a lot of differences in it. So the problem with fragmentation has been addressed, and it will be largely eliminated, not completely eliminated. Also, just to choose one other topic, it's a lot of thought was given to trying to improve the ability of citizens to assert their rights and to do so more effectively. And so from a legal point of view, I think this is a much stronger document versus the directive. However, as I said, how does this work in practice? We have to always remember the European Court of Human Rights and the European Court of Justice have said for a good standard protection of human rights, there are two things necessary. First, there has to be a strong legal framework, and secondly, there has to be effective protection in practice. And I think in the EU, we've been very good at the first of these criterion, but it's the second one, the protection in practice, has been very lacking. And I hope this is then improved under the GDPR.
Professor Domingos Farinho, é a mesma questão. Os cidadãos ficam mais protegidos ou mais desprotegidos com esta nova legislação?
Obrigado também pela pergunta. Bem, eu acho que não restam dúvidas de que um cidadão que tenha uma relação com um responsável por tratamento de dados, que trabalhe exclusivamente e que mantenha essa informação na União, não há dúvida que vai ficar mais protegido. Se há coisa de que podemos acusar este regulamento e, em regra, o direito de proteção de dados da União Europeia, que ele é o superdireito. Nós, como noutras dimensões, tornámos uma espécie de primeiro mundo que não tem ninguém à sua volta, inclusive os Estados Unidos, não é? Porque ninguém oferece um nível de proteção de dados pessoais, isso já acontecia antes do regulamento, como a União Europeia oferece. Depois o que temos é um fosso interessante e de ver como é que isso se relaciona com as necessidades económicas, sobretudo quando estamos em contexto do TTIP. É muito interessante ver que no TTIP está praticamente tudo e não está o mercado dos dados pessoais, porque as partes, propositadamente, não quiseram que o TTIP integrasse os dados pessoais, que é um mercado de vários bilhões, porque não havia sequer base de trabalho. No TTIP também há muita coisa ainda para negociar, mas nem sequer havia uma base, porque estamos tão longe, em termos do patamar de proteção mínimo que é oferecido nos Estados Unidos para a União Europeia, que não há discussão. Quanto à proteção que é oferecida aos cidadãos quando eles se relacionam com responsáveis pelo tratamento, chamemos-lhe agora aqui empresas cuja informação vá para fora da União Europeia, o que eu posso dizer é que há claramente uma aspiração deste regulamento a que a proteção melhore. E essa aspiração é evidente nas novas normas sobre a transferência de dados internacionais. Mas vamos lá ver, o problema, e eu volto a dizer que este aspecto para mim é crucial, o problema, ao contrário do tratamento de dados quando eles estão dentro da União Europeia, não é um problema estritamente jurídico no sentido substantivo, é um problema de... Por um lado diplomático, que é que peso é que tem a União Europeia junto dos países para a qual vai a informação. Vamos lá ver. Se a Argentina, por exemplo, me der garantias, ou o Chile, que dão, de que vão tratar bem os dados da União Europeia, eu além de ter essa garantia jurídica, tenho uma garantia, se digamos, diplomática, que o peso da União Europeia junto à Argentina e do Chile é brutal, digamos assim. É alguém que pode fazer muita pressão sobre esses dois países. Já se os norte-americanos me prometerem que vão tratar bem a informação, como a realidade demonstrou, a NSA faz o que quiser. Pronto. E, portanto, nós não temos grande pressão a não ser diplomática, num contexto justamente de um tratado como o TTIP, por exemplo. Agora, não é um problema jurídico. Eu diria que nós, para fora do direito da União Europeia, estamos a fazer o que podíamos fazer, que é criar uma pressão para que os outros países, nomeadamente os mercados para onde nós mais vendemos, nós falamos muito do Safe Harbor e dos norte-americanos, mas nem vale a pena falar da China, que é sempre o elefante na sala, não é? Discutimos muito que é terrível mandar dados para a União Europeia para os Estados Unidos, mas se acham que os Estados Unidos protegem mal os dados pessoais, nem vale a pena falar da China, não é? Pronto. E, portanto, este é o problema. Eu diria que o que é preciso é fazer as pessoas perceberem que quando compram um produto numa empresa para a qual têm que ceder dados pessoais, dados de faturação, dados fiscais, eventualmente da família, porque às vezes acontece, é muito importante perceberem para onde é que vai essa informação. Se ela sair da União Europeia, eu diria que baixa logo o patamar de proteção. Se não for para um país que garanta, digamos, medianamente, através da critério da proteção adequada, baixa um bocadinho mais. E é assim.
Eu tenho, para corresponder ao apelo da Sra. Presidente da Comissão de Dados, tenho outras curiosidades, mas há também ali, eu peço que se identifique, e há duas lá em cima, portanto, mas aqui primeiro em baixo, que se identifique e que indique quem quer fazer a pergunta.
Sim. Olá, muito bom dia, meu nome é Renato Passo, sou da Claranet. A pergunta poderia ser ambos os oradores, mas se calhar ao Dr. Domingos Farinho. porque tem mais a ver com subcontratantes ou subcontratados, enfim, os processors. A questão é esta, gostava de perceber até que medida a relação entre os subcontratantes e os controllers, os responsáveis de dados, é uma relação de empresas contratualizada. Em que medida é que esse contrato pode sobrepor-se à lei do regulamento? E um exemplo concreto. É possível, pergunto, não é? Se é possível uma empresa responsável de dados, um controller, abdicar das responsabilidades do processor, porque provavelmente essas terão implicações de preço, e ele, pretendendo um serviço mais barato, abdica de alguns serviços e de algumas garantias que o processor podia dar, e ao fazê-lo contratualmente, está ou não a desobrigar o processor, digo bem. Esta é a pergunta. Muito obrigado.
Eu dava já a palavra para responder. I don't know if Professor Kuhn wants to...
I think you can.
Okay, yeah. I'll begin with Professor Domingos.
Bem, a sua resposta é, tirando casos muito, muito excepcionais, que podemos agora discutir, não. Isto é, o regulamento vem dizer muito claramente que na relação, e se eu percebi bem a sua questão, na relação entre o controller e o processor, para usar aqui a terminologia anglo-saxónica, ou entre o responsável e o subcontratante, eu tenho que garantir perante o titular dos dados exatamente aquilo que eu esperava do responsável. Como é que eu vou conseguir fazer isto depois na minha relação entre responsável e subcontratante? O que o regulamento diz é, a partir do 28 e nas várias linhas, sobretudo do número 4, que eu tenho uma série de exigências que tenho que garantir. Portanto, se eu bem percebi a sua questão, se eu, por exemplo, sou um responsável pelo tratamento de informação, que recolho informação junto dos meus clientes, mas depois, quando faço o contrato com o subcontratante, há um conjunto de exigências que eu não peço, a minha única resposta é, vai ter que fazê-las in-house. Eles não podem desaparecer nesta relação contratual. Não pode depois o controller vir dizer assim, eu tinha prometido, o regulamento obrigava-me a fazer 10 perante ti, só que como eu só subcontratei 8, estas duas ficaram pelo caminho. O que o regulamento vai responder é, essas duas tinham que estar feitas. Portanto, se só subcontrataste 8, ou tens que subcontratar essas duas que faltam a outra entidade, ou tens que fazer tu in-house. Porque o titular está sempre protegido, está sempre garantido pelo 28, que lhe diz, eu tenho estes 10, é um pacote de proteção, digamos assim, que são 10. Estes 10 eu posso, como há pouco dei um exemplo, eu posso pegar nestes 10, passar para um subcontratante e a subcontratante gerir, que é muito típico nos Estados Unidos hoje em dia, e, por exemplo, distribuir 9. Ou até distribuir os 10, ele não fazer nada. Ele ser apenas um gestor de subcontratantes. E, portanto, eu pego nesses 10 e distribuo. Ótimo. Desde que depois o titular venha dizer assim, olha, eu tenho um problema que é, eu quero corrigir um dado relativo ao ADN do meu filho. Um caso muito típico hoje, porque há empresas que processam o ADN para efeitos de doenças. Eu quero corrigir, houve um lapso, quero corrigir. Não somos nós que estamos a fazer isso. A nossa empresa contrata isso com outra empresa. Isso não tem nada a ver com isso. Agora, imaginar que eu te respondi, isso eu não lhe posso fazer porque dos filhos, nós só processamos o ADN dos titulares, com quem estabelecemos a relação contratual, quem está integrado no bolo contratual nós mandamos para fora, porque é mais rápido, é menos importante, temos menos informações para dar nesse caso. O que o titular vai dizer é, eu contratei convosco, podia dar os meus dados de ADN e do meu agregado familiar. Vocês não processam da mesma maneira os meus e o do meu agregado familiar, isso é um problema vosso.
Well, just very briefly, I agree with what was just said. It is, of course, an important distinction between controller and processor because under current law, the controller has most of the compliance responsibilities and the responsibility of the data processor is more limited. However, this changes under the GDPR as was described, and there are many more responsibilities now on the data control, on the data processor, which I think reflects the realization that this distinction traditionally has been a bit artificial because it's very difficult sometimes to distinguish what is a controller, what is a processor. Many times the roles of the two are mixed together. So the GDPR, I think, takes a bit of a more realistic approach to this. But it means that companies that are data processors will have a lot more responsibilities on them than is now the case.
Luís, por favor.
Bom dia, Gonçalo Rijo. A minha questão é a seguinte. A União Europeia é uma referência do ponto de vista de aplicações e muitas dessas aplicações são exportadas para outros países, alguns deles os PALOPs. Nós estamos a trabalhar nessa área e a pergunta que eu vos faço, tendo em conta o facto de nós estarmos a trabalhar com alguns dados desses mesmos países, é este novo regulamento, que implicações é que terá neste caso, uma vez que não estamos a falar de dados de cidadãos da União Europeia, mas sim de cidadãos de terceiros países.
Yes, that's a very good question, and it's been indeed a question in the past. What happens when you're importing data to process from third countries and then you send it back? Is this still covered by European law? And the answer has generally been yes, it is covered. So I don't think this will really change under the GDPR. The rules for data transfers are not, to my mind, are not changed so much under the GDPR. It's one of the areas where there may be fewer changes than in some other sections. But if you're importing data from a third country and it's going to be processed here, certainly EU law will attach to it. And then when it's going to be sent back, there must be a legal basis for that. This can be covered usually in the contract with the parties who are sending you the data. You have to already have some commercial agreement with them, so you can include this in the commercial agreement. But the scope of EU data protection law is made much broader, as I said, because of the GDPR. And really, if you're an entity in Portugal or anywhere else in the EU and you're going to be processing personal data, you can assume that the GDPR will apply to it, to your processing.
Eu creio que a resposta está dada, mas como achei a questão muito interessante, não se deve fazer isto, mas quero colocar uma questão para percebê-la melhor, é só isso. O que eu percebi é que as aplicações são feitas na União Europeia, são exportadas como produto acabado e final para ser utilizadas por utilizadores finais noutros países, nomeadamente em PALOPs, mas a minha questão é esta. Há algum tipo de manutenção que requeira que a empresa sediada, por exemplo, em Portugal, que fez a aplicação, tenha acesso a dados do utilizador final no PALOP ou é chave na mão, a aplicação vai para esses países e nunca mais tocamos naquela informação, naquela aplicação?
No âmbito do desenvolvimento da aplicação, são trazidos um conjunto de dados desses mesmos países para as nossas infraestruturas, são trabalhadas e depois são enviadas. Mas então, os dados de produção não estarão certamente na nossa base de dados.
Então local. A resposta está dada já pelo meu colega de painel.
Bom dia, o meu nome é Nuno Galveia, sou responsável por segurança de informação numa empresa privada. Muito obrigado pela apresentação. A minha questão é a seguinte: com a introdução do novo Regulamento Europeu de Dados, será o fim da fragmentação dos regulamentos na União Europeia ou há o cenário possível de os reguladores locais e os governos locais criarem provisões adicionais ao regulamento que iria gerar novamente uma situação fragmentada?
Vamos lá ver.
Eu creio que era a interferência daquele microfone.
Como temos hoje, isso foi bastante bem explicado na apresentação anterior, como temos hoje os vários mecanismos que visam, por um lado, articular as autoridades nacionais entre si e, por outro lado, com a autoridade central, e dado o caráter extremamente protetor deste regulamento, eu não nego ou não vejo que seja impossível ainda haver algum tipo de provisões, sobretudo interpretações, preferiria talvez esta designação, de cada autoridade nacional quanto ao modo como deve ser aplicado o regulamento. Acho que isso é possível. Acha que, e estamos a falar de facto é futurismo, porque eu como junto-me à apresentação anterior na reflexão sobre o que é que vai ser este mecanismo de concentração de poder na autoridade central, vai depender muito do modo como for exercido esse poder centralizador e como as autoridades nacionais atuais compreenderem o seu papel. Fazendo futurismo, que no fundo foi o pedido que nos fez, eu diria que há a possibilidade das autoridades nacionais fazerem algumas interpretações que qualifiquem, que digamos que de certa maneira sejam interpretadas como formas mais apertadas de ler o regulamento em Estados-membros. Agora, se bem compreendo o que está no regulamento, isso vai imediatamente gerar uma reação dentro da autoridade central para tentar nivelar, porque é essa a linha de fundo deste regulamento, é que não haja discrepâncias, nem para menor proteção, como é evidente, nem para maiores proteções distintas nos vários países da União.
Yes, I agree with that answer, and indeed, in theory, as I said, there is supposed to be harmony and harmonization. However, this is where things become a bit tricky. If you look at the GDPR, there are certain articles that make it clear that there is still possibility for differences between member states. So Chapter 9 lists a number of these situations, processing of personal data and freedom of expression, processing of personal data concerning health, processing an employment law, processing for historical, statistical, and research purposes, rules of data protection, rules of churches and religious associations. These are all areas where there is a possibility already built in into the GDPR for having different national rules. And these are fairly important areas and they can be fairly broad. So I anticipate that there will be some divergence between them. And then this will become a matter for the Data Protection Board, but also, I think, for the courts to determine how much variation is acceptable within. It's a difficult balance. On the one hand, this is supposed to be harmonized, but then the regulation does give some leeway to member states, but there must be a limit to that. So this will probably be something that the courts will have to decide eventually.
Faça favor, dê-me só um segundo para... Há mais? Ok. Vou dar a palavra àquele senhor e depois faz a pergunta a seguir. Faça favor.
O meu nome é Luís Antunes, eu pertenço à Universidade do Porto. Eu voltava à questão que a Maria Flor Poderoso fez, porque neste momento são mais as dúvidas que eu tenho que as certezas. Eu vou só dar... A questão é só sobre dois casos. Um é o Facebook. O que é que muda relativamente àquele caso do Facebook? Se eu tivesse que me queixar de Facebook, tendo Facebook na Irlanda, o que é que muda? A segunda questão é o one-stop shop. Do ponto de vista das empresas, eu percebo que isso seja essencial e é importante ter um só ponto de entrada no continente europeu. Do ponto de vista do cidadão, eu tenho alguns receios que nós vamos nivelar por baixo e as empresas vão começar a escolher o país que tem a interpretação mais lata do novo regulamento. Não só isso, como depois a questão das coimas, até 4%, como é dada a liberdade a cada uma das DPAs, as empresas claramente vão fazer uma escolha monetária, porque é isso que está em causa, e vão escolher a DPA que tem a tradição de ter as coimas mais baixas. Não sei se concordam comigo ou não, mas fica a questão.
Well, there will be certain things that change under this Facebook case, as we describe, which is the Schrems case, which both of us refer to. And one of the most important is even if, let's say, taking Facebook as an example, they have a lead regulator under the one-stop shop in Ireland, you will still have, you will have the ability to complain directly to your regulator here in Portugal. So you will no longer have to go starting to write letters in Ireland to people in Ireland. So even if the company is mainly dealing with one regulator, this regulator has to communicate with the other regulators, and people, individuals, can can deal with only their own home regulator. Now, how will this work in practice? As I said, I think it's going to require a much better level of communication between the regulators than has been the case. Will this result in some sort of forum shopping for penalties? Well, it shouldn't, because the penalties have to be approved by the Data Protection Board. So in theory, this should also have some effect to prevent companies from just going to the member state where they think there's the softest enforcement regime. But again, it's hard to know how this will work in reality until it actually begins.
Eu apetece-me responder, aqui que ninguém nos ouve, de forma cínica e dizer que quanto ao Facebook não vai mudar nada, não é?
Importa-se repetir.
Quanto ao Facebook, foi a sua primeira questão, não vai mudar nada. Vamos lá ver. De facto, agora substituímos desde agosto o Safe Harbor pelo Privacy Shield. E se formos olhar com atenção para o Privacy Shield, de facto, há algumas novidades. Nomeadamente, recurso a mecanismos de resolução alternativa de litígios, e eu sou particularmente sensível a esse tema, por isso fico contente. Há também a possibilidade das autoridades trabalharem diretamente com o Department of Commerce, mas a linha final é esta. Continua a ser um mecanismo muito estranho àquilo a que nos habituámos. Lá está, isto há aquilo um lado, se quisermos, ideológico, que é... Estamos aqui a falar de dois paradigmas de tratamento de dados pessoais completamente diferentes. Há um liberal de as empresas que decidam e se autorregulam, e há outro de nós estamos em cima de vocês, ao mínimo de tratamento que façam ilegal ao nosso standard de dados pessoais, nós vamos fazer alguma coisa quanto a isso. E por isso, nesta relação, pensando no exemplo que me deu do Facebook, eu diria que vai mudar pouco, porque o que tinha que mudar é do lado dos Estados Unidos. Nós o que fizemos foi até aumentarmos a parada, não é? E por isso, é verdade que o Privacy Shield parece exigir mais dos Estados Unidos, e parece, é incorreto, eu acho que exige mais dos Estados Unidos, mas mantém o tónico fundamental num ponto, que é o Department of Commerce é que decide, não é? É que analisa, juntamente com a chamada lista anterior de Safe Harbor Entities or Corporations, e depois, internamente, responde ao problema. Vamos lá ver, e porquê é que eu digo que vai ficar tudo na mesma? Tendo em conta o que motivou a decisão do Facebook, que se formos ler o acórdão, o problema do Tribunal é só este. Eu não tenho garantias que a informação não vá ser usada de forma completamente violadora dos padrões da União Europeia. Nomeadamente, eu sei que há casos em que isso aconteceu, diz o Tribunal. O Tribunal toma como boas as informações, que houve várias agências de informações norte-americanas que acederam à informação de forma completamente apriorística. Não é que cá não pudesse acontecer, mas havia certos tratamentos que tinham que ser feitos do ponto de vista jurídico. E ali não havia. Pronto, não houve. Isso não mudou. E, portanto, claro que mudaram algumas coisas procedimentais, como foi dito há pouco, e claro que há aqui mecanismos novos. Mas, cinicamente, acho que mudou pouco, ou quase nada.
Obrigado. Meu nome é Daniel Reis, sou advogado. Tinha duas perguntas. Uma é um pedido de opinião aos dois oradores, se acreditam que o Privacy Shield vai sobreviver ao ataque que o DPA de Hamburgo já anunciou. A segunda é uma pergunta muito específica sobre o One Stop Shop. Vou passar para inglês, que acho que vai ajudar. The definitions of establishment and main establishment seem to me to be quite old-fashioned, and a lot of multinational companies will not have a main establishment, as defined in the regulation. And as a result, in my opinion, the One Stop Shop mechanism will not be available for those companies. I would like to ask your opinion on if you think this is right, or if it's not, what's your opinion on this point? Thank you.
Desculpa, essa pergunta é só para o Dr. Kuhner?
É para ambos.
Okay. Sim, senhor. So, we are going to begin with the last question, okay? Dr. Okay. Kuhner.
Well, the last question was the one-stop shop point, yes. I think, and... I agree with you, the rules are unclear and they don't necessarily fit the reality of the way that international corporations are structured now. It's sometimes hard to say this is the main establishment and this is mainly concerned with processing data. This responsibility may be maybe divided over different entities. But I do think this will still be applied, because what has happened when in current law, when there are data protection provisions that don't seem to fit the reality, well, we just bend them to try to fit the reality. So there will, I think, be some dispute about what is the correct regulator, the correct lead DPA for different companies, but I don't doubt that we will come up with compromises in this regard, which may be bad compromises. And there has to be a certain amount of precedent and experience also with this to see how it will work in practice. Thank you.
Eu, quanto a esta última questão, não tenho nada a acrescentar, portanto, se calhar responderia já à questão de Privacy Shield, aliás, questão mais habilitada. Preende-se um pouco do que eu disse na resposta anterior, que eu não estou muito confiante no Privacy Shield face ao conteúdo muito específico do que foram as críticas e a fundamentação jurídica do Acórdão Schrems. Para mais, sobretudo, e acho que essa questão é interessante, como referiu, tendo em conta que quem estará provavelmente deste lado serão os alemães, isso não é de sumenos. Apenas uma nota para qualificar esse aspecto. Eles não só são tradicionalmente muito críticos do modo como as empresas norte-americanas tratam os dados pessoais, mas no próprio dia do acórdão, ou 2 dias depois do acórdão Schrems, uma das Data Protection Authorities de um dos lenders alemães suspendeu as cláusulas contratuais gerais que utilizava, dizendo que a argumentação que se aplicava ao Safe Harbor aplicar-se exatamente da mesma maneira àquelas cláusulas, e portanto por cautelas e causas de galinha também já suspender essas. E por isso os alemães estão particularmente habilitados e municiados para lutar contra uma decisão deste tipo e para provocá-la, que é no fundo a sua questão. Sobrevive ou não? Eu, como disse há pouco, a minha resposta é, estamos a, vale o que vale, estamos a fazer futurologia mais ou menos qualificada, mas a não ser que haja uma mudança do lado de lá que dê ao SJ, ao Tribunal de Justiça, uma confiança desmedida na boa fé e sobretudo nos mecanismos efetivos, e há um conjunto de requisitos que estavam decorrentes do acórdão, mas o mais importante para mim é, tem que haver uma autoridade independente capaz de oferecer garantias aos cidadãos, e nós não vemos nenhuma nos Estados Unidos. Isso ainda não aconteceu mesmo com o Privacy Shield. Não é? Diz que vai haver, lá está, a resolução alternativa e tal. Portanto, depende do tempo que demore. Pode haver grandes mudanças nos Estados Unidos daqui até essa decisão e que mudem o entendimento do Tribunal de Justiça. Eu não acredito, mas pode acontecer.
Well, if you ask about what is the possibility that the Privacy Shield will survive, I think we have a period of time now where it will be tested, and also we will have to see how it works in practice. There isn't a lot of difference between the principles of the Privacy Shield and the Safe Harbor, really, when you look at them. The Privacy Shield is much longer, and there are many more commitments of different U.S. government bodies, but it's not so different. So really what will be crucial is how does it work in practice? And we need to have this tested really independently, and I think we will see what the result is maybe in a year or two. There are, of course, other court tests now to data transfer regulation coming up. There's a current Schrems case in Ireland, which is testing the standard contractual clauses. There's a recent opinion of Advocate General against transfer of airline passenger data to Canada. So the Court of Justice has set a very high level of protection necessary. Certainly, I could see this going either way. I could see the court striking down the Privacy Shield, or I could see them maybe focusing on some of the improvements and saying, let's give this a bit of time. But we have a window of a couple of years, and much will happen in that time, so I don't think we can really predict this. But I do think the privacy shield is a bit on the, I'm trying to think of the English term, it's a bit shaky, and we really have to have some strong demonstration that there's something has changed and that it's really working well in practice, or I think its fate could be in jeopardy.
Creio que não há mais perguntas. Há mais uma. Faça favor.
Bom dia. Obrigado pela vossa intervenção. Carlos Pinto Abreu, advogado. Perguntava só o seguinte. Já foi aqui referido. Enfim, contratação, subcontratação e responsabilidade solidária, autorregulação, códigos de conduta, resolução alternativa de litígios, regulação, reação administrativa. Temos, de facto, um aumento da proteção, mas também podemos ter aqui, assim, um aumento da reação. Ainda não foi referido também uma outra visão, uma outra perspectiva e uma outra abordagem do problema, que é a tutela penal. E como é que se vai articular a tutela penal com a tutela administrativa, no caso português com a tutela contra o Ordem Nacional, sobretudo no que toca aos critérios de imputação de responsabilidade individual e de responsabilidade das pessoas coletivas e, já agora, também com a concatenação com a jurisprudência do Tribunal das Comunidades e com a possível violação do princípio do non bis in idem, portanto agora já de um ponto de vista procedimental, por uma via de reação excessiva ou de reação por duas vias, exatamente, quanto a uma mesma matéria e quanto a uma mesma reação à violação de proteção de dados. É tudo.
Bem, eu não vou alongar muito na resposta, sou pena de meter a foice em seara alheia, domínio penal. Estou limitado na minha resposta, mas posso responder o suficiente quanto à questão da concatenação, que me parece uma questão muito interessante, e sobre a questão do non bis in idem, que é de facto um problema que vem sendo levantado desde da decisão Schrems, para mais tendo em conta que ele é uma espécie de ativista e que, portanto, sabíamos que ele vai voltar à carga de uma maneira ou de outra, não é? Quanto a esse aspecto, o que me parece é que, olhando apenas para o regulamento teve o cuidado de, parece-me, face ao que é um regulamento bastante prolixo, o regulamento teve o cuidado em temperar os níveis de reação entre administrativo, contorno nacional e penal. E os ordenamentos internos acho que farão o mesmo, ou tomarão boa nota desse modo de escalonar, digamos, as reações. Eu não acho que é o máximo que posso dizer sobre esta questão, eu não acho que haja, ou melhor, não acho que este regulamento implique uma maior reação ou sobre-reação, ou seja, acho que os mecanismos que já existiam antes deste regulamento para poder reagir, nomeadamente de forma penal, ao que são consideradas violações ao exercício do direito e da proteção de dados pessoais, eles mantêm-se. Eu até acho que se pode dizer que o regulamento teve um cuidado em tentar de deixar mais claro qual é que é o quadro e a sequência de utilização dentro desse quadro dos meios de tutela existentes. Agora, não sei se estava a pensar nisso quando fez essa pergunta, admito que alguém com uma intenção de utilizar as garantias disponíveis e também à luz do regulamento para sobrecarregar o sistema e usar isso como uma espécie de forma de ativismo, pode fazê-lo, isso é verdade.
Estamos já mesmo a acabar esta mesa, ainda há uma pergunta, não é preciso, tem aí microfone.
Sim.
Renato Passo.
Obrigado. Só mais uma pergunta, no seguimento construído em cima da pergunta do meu colega, a propósito do que é que vai mudar com o Facebook. É quase uma pergunta de sim ou não. Porque eu estava à espera que me respondesse, independentemente do Safe Harbor e tudo mais, que o que ia mudar era a multa. É que o Facebook da Irlanda ia pagar 4% da faturação do grupo, que são a módica quantia de 240 milhões de dólares, os 4%. E isto já me ajudava a tranquilizar. É verdade ou não? Há multa ou não há multa com o novo quadro? Muito obrigado.
No quadro regulamentar que vem aí, continua a existir, há pouco na sequência da resposta anterior, continua a existir um quadro nacional, que até foi agravado. Portanto, se colocar agora o problema, se bem que perceba a sua pergunta, é se isto acontecesse agora, já no quadro de aplicação do regulamento, A resposta é, barrando situações de non-bis in idem, que são muito complicadas, sobre as quais, não sei se alguém tem resposta nesta sala, mas se tiverem, podemos discuti-las em conjunto. Eu não tenho, nem pensei ainda nessa questão, mas sei que é uma questão que é discutida e que é um problema. Se pudermos aplicar uma coima ao Facebook e, portanto, não houver limitações do non-bis in idem, ela será maior. Pronto, porque as coimas aumentaram no novo regulamento. Agora, depende do que é que seria, a que é que seria aplicar a coima. Estamos aqui a especular um bocadinho. Agora, em princípio, sim, não é? Poderia mudar isso, ou poderia pagar mais, se essa é a sua questão. Não sei se percebi bem.
Estamos mesmo na reta final e eu gostava de fazer ainda uma pergunta que tem que ver com o Brexit. Quais são os Estados-membros que podem, se há algum benefício... Porque uma vez que se a Grã-Bretanha sair, quando sair, portanto, do espaço da União Europeia, as suas empresas que lá estão sediadas também não podem ter como estabelecimento principal lá. Portanto, quais é que são os Estados-membros que podem beneficiar com esta mudança que nós, nenhum de nós aqui também sabe ou vai antecipar como é que ela se vai processar? Professor Cunha.
Well, I'm not British, but I do also teach in the UK, and I try to follow the debate somewhat. It seems to me like a purely political debate now, and we don't really know the outcome, and it will depend on the political choices made. Certainly, there are, you know, every area of EU law is affected here, and it's not just data protection. This will affect everything, thousands and thousands of EU laws that apply in the UK will be affected, including data protection. And the obvious question will be, what will be the final agreement? So this will also determine the data protection outcome. So if the EU, if the UK joins the European Economic Area, no problem, like Norway, etc. They will have to apply, you know, enact EU data protection law. What if they don't, though? Then they will be treated as a third country, and you will not be able to transfer data to the UK without having a legal basis. Now, that's, I think, really unfortunate, and it goes against our whole desire in Europe to be able to move freely between member states, to work in different member states and visit, etc. But it's something we have to see for the future, and it shows, as I said in the end of my presentation, how important all of this is going to be held hostage to the general political climate in the EU. We can't deal with data protection by itself as a hermetically sealed area without seeing the great shifts and the great currents of the way the EU is working. And so none of this is going to work properly if the EU starts to break apart. And I truly hope it doesn't. But we have a lot of important challenges in this regard in the future.
Professor Domingos Farinho, qual é que é a sua visão sobre esta questão?
Eu estou bastante de acordo. Acho que a questão é sobretudo uma questão, há uma, estas últimas décadas, ou as décadas de em que o Reino Unido esteve na União Europeia, criaram obviamente uma relação, um mercado entre o Reino Unido, era um único mercado, aliás, entre o Reino Unido e os restantes Estados-membros. Essa relação, em princípio, obviamente vai alterar-se em alguma medida, mas vai manter-se como, o Reino Unido vai manter-se como um parceiro natural e normal dos Estados-membros da União Europeia, e por isso vamos ter que arranjar uma forma de, agora na regulação do Brexit, que ninguém sabe ainda muito bem como é que vai ser, também regular o regime de proteção de dados pessoais entre o Reino Unido e os restantes Estados-membros. Nesta questão agora não se colocava, havia um tratamento uniforme. Vamos ter que criar, como criámos o Safe Harbor para os norte-americanos, os níveis de proteção adequado para outros Estados, obviamente temos que encontrar uma forma de tratar de forma especial, como fizemos para os Estados Unidos, por exemplo, a proteção de dados pessoais que se encontram no Reino Unido. Mas, como diga, e subscrevo inteiramente, é uma questão sobretudo política, porque depois, do ponto de vista jurídico, não há instrumentos capazes de fazer esse tratamento, superar esse problema.
Muito bem, chegamos assim ao fim desta mesa sobre a dimensão transnacional. Daqui a pouco há um almoço, uma pausa para o almoço, e às 14h recomeça esta conferência com impacto nas organizações. Eu espero que este debate tenha correspondido às expectativas. Boa tarde.